Começa agora o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos aqui na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, eu sou o Rodrigo.
Eu sou o Liber.
E aqui no Kitnet HQ hoje a gente vai discutir sobre...
Marcelo Quintanilha, grande autor nacional de quadrinhos.
Mas antes da gente discutir sobre ele, não esquece de acessar lá cultura930.com.br ou no Facebook /cultura930 ou no Instagram /cultura930, no WhatsApp 98 50 50 930 ou no nosso YouTube que você procura Kitnet HQ. Ou ainda... no Spotify ou na sua plataforma de streaming de podcasts favorita.
Estamos bem espalhados, né?
Pois é, né? Tem várias coisas.
Estamos bem espalhados, né? Para falar de gibi, de quadrinho.
E hoje vai falar do Quintanilha, que o nosso amigo Liber já começou. Quem é Marcelo Quintanilha?
Olha, a produção de quadrinhos no Brasil, a gente vai ver ao longo do programa, a gente já apresentou aqui o José Guiar, já falamos do meu tio Chico, né? Que tem uma loja. A gente vai ver que tem um cenário de quadrinhos bem interessante e bem vivo no Brasil, né? A nossa ideia é trazer para entrevistas, ou pelo menos falar das obras dessas pessoas.
Exatamente.
Né? O Marcelo Quintanilha, ele é um autor nascido na cidade de Niterói, né, em 1971.
É difícil trazer ele aqui, já que ele mora em Barcelona atualmente.
Ele mora em Barcelona, se não me engano, desde 2001.
É, faz um tempão, acho que faz 18 anos. É, isso mesmo.
Ele foi pra lá, tá com a esposa lá, né, e ele atua lá como ilustrador e quadrinista. Ele faz trabalhos de quadrinhos também para as editoras francesas, como desenhista, assim, tal. Só que, para nós aqui do Brasil, o que interessa é a produção, digamos, autoral dele, né. E... o programa é justamente para falar desses livros que ele fez, dessa produção autoral, e explicar por que ele é importante, né?
Quem é ele, né? Qual que é
a ideia. Então, ele tá lá em Barcelona, tá atuando lá na área editorial, e as obras deles, a gente sempre diz que são importantes aqui para o Brasil, porque ele escreve sobre o Brasil.
Mesmo morando lá. O que, aliás, é uma característica que várias pessoas fazem, ainda que a gente já tenha perguntado para ele, porque assim... o Marcelo é nosso amigo, quando ele veio aqui para Curitiba, a gente sempre sai, vai jantar, vai almoçar e tal. E uma vez eu perguntei para ele se estar longe do Brasil ajuda ele a escrever sobre o Brasil. Como, sei lá, o Roberto da Mata faz, né? Que ele sai do Brasil para poder escrever melhor sobre o Brasil. O Quintanilha jura que não, mas eu acho que sim. Eu acho que o fato dele estar longe do Brasil ajuda ele a pegar as coisas de memória, sabe?
Talvez ajude ele a manter uma boa saúde mental, pelo menos. Né?
Também, lógico, também. Porque você estar mergulhado na desgraceira é mais difícil para você escrever do que você estar longe dela apenas lembrando. Né?
Acompanhando lá a distância. Mas o Marcelo, por exemplo, o que ele faz são contos, a gente vai falar aqui, vai cobrir a área dele, são contos, também faz histórias longas, né? Mas o diferencial dele começa justamente na retratação regional do Brasil. Ele coloca pessoas, todo mundo elogia ele por isso, né? Que os diálogos, você tá lendo, é texto escrito, mas você lê, parece que você tá escutando um...
E assim, é muito, né, legal, porque cada pessoa tem a sua voz...
regionalismo, né?
E ao mesmo tempo elas estão, sei lá, no tungstênio elas estão na Bahia.
Sim.
Em Niterói elas estão no Rio. Você ouve o sotaque,
sim,
né, do baiano, você ouve o sotaque do carioca enquanto você está lendo a história dele, né? Ele é e assim, ele faz personagens que são muito multidimensionais.
Sim.
Né? Todos os personagens, até os incidentais que às vezes aparecem lá no tungstênio, aparece no Luz de Niterói, aparece um ou outro personagem que é tem menos tempo na obra, mas ainda assim ele é tridimensional. Ainda assim tem muitas dimensões dentro do personagem. Acho que é melhor.
É desenvolvimento psicológico, né? Tem umas profundidades. Assim. A gente vai abordar aqui as obras e vai falar isso. O Quintanilha, ele começou a carreira dele, né, no final da década de 80, e ele fazia histórias em quadrinho de artistas marciais, sobre artes marciais.
Opa, Mestre Kim.
Mestre Kim, né? Lá pra Editora Bloch, entre outras, né? Eu trouxe aqui trouxe até pra gente se orientar aqui, saiu um livro dele em 2018,
Editora
Veneta, que se chama Todos os Santos, e é meio que um book art dele, não é um book art, mas é uma retomada de começo de carreira.
Eu acho que é um book art.
Você vai ter olha só, ele escreveu uma história chamada Licantropia para Mestres do Terror, na Editora de Arte, Uma chamada O Sagrado e o Profano, Clássicos de Artes Marciais, da editora Block, em 1989, tudo isso. O Transformador de Corpos, para a revista Histórias Reais de Lobisomem, da editora Block.
Histórias Reais de Lobisomem.
Lobisomem, e daí é legal ver aqui os desenhos do camarada, né? Tô folheando aqui a edição, né? O Olhar Maligno da Múmia, Histórias Reais de Drácula, da editora Block.
Muito bom isso.
Né? Então, começa em 87, 88, assim, ele vai publicando. Só que a virada que ele dá é na Bienal de Quadrinhos dos anos 90.
Sim, mas é que eu acho que antes da gente partir para esse negócio da Bienal de Quadrinhos, tem que ver que ele tem várias coisas interessantes, né, na obra dele. Né? Ele tem um esquema de referência literária que mesmo quando ele fazia essas aí do Mestre Kim e o Escambau, ele já pegava.
Sim.
Né? Ele é um cara, quando você vai bater um papo com ele, você vai ver que ele é... Ele leu muita obra de literatura brasileira. Não só brasileira, lógico, mas assim. Ele leu todo o Machado de Assis, leu todo o Aloysio de Azevedo, ele leu isso. Né? Então ele consegue incorporar. E leu as biografias desses caras.
Cronistas também.
Isso, né? Isso. Então ele coloca essas referências dentro da obra dele, as referências literárias. E uma outra coisa que ele coloca também, mesmo nessas do Mestre Kim, não sei o quê, é a iconografia brasileira. Então. Ele veio fazer aquela residência, a gente vai falar isso... Não, podemos falar agora, né?
Sim.
Ele fez aquela residência aqui em Curitiba.
Tu explica quando que foi a residência.
Isso aí.
Dá todo o contexto aí.
Na Bienal de Quadrinhos, que teve há 2 anos atrás, o Marcelo foi... Ele, a Luli Pena, o Guilherme Caldas e o... Caramba, o cara lá do Rio Grande do Sul, acabei de esquecer o nome, e que é genial também... Foram fazer...
Dummer? Não.
Não. Dummer é de São Paulo. Foram fazer uma residência, ou seja, ficar alguns dias desenhando aqui em Curitiba. E daí eles saíram pra desenhar, saíram pra fazer os esquetes e tal. E o Quintanilha tirou muita foto. E ele faz muita da iconografia dos cenários dele, são feitos a partir de fotos que ele leva, né, pra onde ele for. E elabora os cenários, elabora a iconografia a partir das fotos que ele trabalha e tal. Isso é muito interessante.
É, tem até que falar que também ele começa a desenhar, né? Pra ele é muito importante. O pai dele era jogador de futebol, né?
Isso é legal.
E muito do que ele cria, o desenho dele, a arte dele, é desenhando a partir de fotografias do caderno de esportes.
Isso. E dos álbuns de figurinha que existiam na década de 70, álbum de figurinha de futebol, né? Quem nunca teve aqueles... Álbum de figurinha da Ping Pong, você teve isso aí?
Tive, Zico.
Zico, então, Zico, Sócrates. Né? Eu tinha o time do Corinthians inteiro, cara. Solitinho, Ataliba, né? Zenon, Birubiru.
Ah, falar nisso, eu lembrei o nome do quarto membro, Guazelli, né?
Ah, é, o Guazelli.
Eloar Guazelli. Que também é o outro que merece...
É, a gente devia fazer um programa sobre ele também, sobre a Lully
sobre essa galera.
Podia pegar esses caras quando eles vierem aqui pra Curitiba e entrevistá-los.
Vamos atrás, vamos
ou
fazer
entrevistar por telefone, sei lá.
Né?
Bom, enfim. É, daí ele vai pra Bienal de Quadrinhos do Rio de Janeiro. Vai lá, Lívia.
Então, essa da Bienal de Quadrinhos, ele participa... fazendo... Pô, ele tava com 19 anos, né, cara?
É.
E daí ele faz a... Porque eu me lembro de ter visitado a exposição.
Não, 91 cara. Ele tinha 20, né?
Mas é...
71, 91, 20.
É, 91, é 20 anos, assim. Mas, assim, eu me lembro que veio a exposição de arte aqui pra Curitiba. E...
Ficou ali na Gibiteca, né?
Ficou, na verdade, no Memorial.
No Memorial, é verdade.
No Memorial lá. E eu fui dar uma olhada lá e me lembro das páginas dele, porque... O desenho dele impressiona muito, assim, ele tem uma cuidade, assim, ele faz um desenho, a gente costuma dizer que é realista, né, mas é todo cheio de detalhe, com uma aplicação de cor, e ele desenhou, eram histórias de samba, né, histórias de, tipo, era a história do camaradinha lá, com a violinha,
isso,
na favela,
trocando
o e a maneira como ele narrava a história já era diferente, né, todo não era um grande acontecimento.
Não, era um pequeno acontecimento, mas com uma personagem muito crível, que parecia que você conhecia ela.
Exato, e ele ganhou prêmio ali, ganhou prêmio em 92 também, né.
Nas duas bienais que teve seguidas, né.
Né. E ali que começou a aparecer uma cara, assim, digamos assim, o trabalho dele. Talvez já estivesse aparecendo antes, assim. Mas eu acho que quando ele começa a fazer o autoral dele, é diferente das histórias que ele fazia de artes marciais e lobisomem e tal, né?
É, que também é muito difícil para uma pessoa de 20 anos ter um trabalho autoral, né, cara? É mais difícil, pelo menos.
É, daí depende.
Não vou dizer que seja impossível, a gente tem o João Montanaro, tem o próprio Angeli e o Laerte, quando começaram, eram mais novos e tal, mas são poucas pessoas que conseguem ter um quadrinho autoral com personagens multidimensionais com 20 anos. Né? Existem, não tô aqui dizendo que não dá, tem sim, mas são mais raros do que um cara que tá perto dos 30, perto dos 40, né? Que já viveu um pouco mais e daí ele consegue... Sim, porque o que é um artista? É um cara que enxerga melhor a sociedade, ou enxerga com outros olhos a sociedade. Um cara que presta mais atenção na sociedade, presta mais atenção nos amigos, nos inimigos, nas pessoas que estão ao seu redor. Com 20 anos você presta menos atenção nisso, né? Você é mais autocentrado, você é mais egoísta e tal. E a partir dos 30 você começa a ficar um pouco mais esperto,
né? E eu passou a década de 90, desenvolveu alguns trabalhos, assim. Essa década de 90, eu confesso que eu não cobri muita coisa dele.
Era
assim,
mais publicidade,
tenho...
né?
Eu não
pelo menos que ele me falou, era mais publicidade, assim.
Agora, o que eu sei é que o primeiro livro dele, livro mesmo dele, saiu em 99 pela editora Conrad, né? Que se chamava o livro A Fealdade de Fabiano Gorila.
E o nome dele não era Marcelo Quintanilha, então.
É, ele assinava o pseudônimo de Marcelo Gaú.
É, que era o... Gaú é o apelido dele de criança, né? Tanto que o Rogério de Campos, que era o dono da Conrad, depois virou dono da Veneta, continua com ele até hoje, né?
Chamando Gaú.
É, e chamando ele de Gaú até hoje. Então acho que é o apelido de infância ou alguma coisa parecida com isso, né? Não é...
Mas é engraçado que quando ele lança o livro, ele conta também, né? Que o pessoal tinha dito pra ele que o que ele queria fazer de quadrinhos não ia chamar a atenção do pessoal. Porque é outra proposta. Não é uma história de grande aventura... Não é, ele produz de uma outra maneira, assim, né? Ele tem, e A Fealdade de Fabiano Gorila, esse livro, trazia três histórias. E aí até começa uma coisa interessante dele, porque ele defende a ideia de que a unidade narrativa está no painel. O que isso quer dizer? Se você faz um quadrinho, da história em quadrinho, aquilo ali é a tua unidade. Então você pode picotar como você quiser, colocar na ordem que for, que a história sempre vai ser a mesma.
É, não na ordem, não.
Não, na ordem, assim, mantendo a ordem, a relação entre um quadrinho e outro, mas a história, teoricamente...
Por exemplo, você pode ter um gibi que tenha dois quadrinhos por página, e o outro que tenha quatro quadrinhos por página, o outro que tenha oito quadrinhos por página, pro Quintanilha, pelo menos pelo que ele nos falou, é a mesma coisa.
Exato. Tanto é que esse Fealdade de Fabiano Gorila tem duas edições dele, duas versões. Essa primeira de 99... Você vai ter esse lance de dois quadrinhos por página.
Isso.
E daí são dois painéis e tal. Só que é bem engraçado porque eu fiz um artigo agora, esses tempos aí, sobre essa questão, né, da linguagem. Essa história ela vai ser republicada depois, a gente vai falar ali no outro álbum.
Almas Públicas,
frente, né?
É no Almas Públicas? Não sabe mesmo.
É no Almas Públicas. Ela vai ser republicada depois, né? Só que é bem interessante isso, porque daí na republicação ela é publicada num formato maior. E daí os quadrinhos são reduzidos e daí ele publica uma questão de 16 painéis por página.
Isso. E eu acho que fica quase que outra história.
Não, é outra história, porque é outra percepção. É. Né? É outra... Tanto é porque não, se fosse só alteração... Aqui a gente tá falando de um trabalho, nesse caso específico a gente vai parar um pouco, depois a gente vai falar mais dos quadrinhos deles no próximo. Mas essa história específica do Fabiano, né, a Fealdade de Fabiano Gorila, ela é muito engraçada porque ele muda não só o texto, tem diferenças de texto. Tem blocos de texto que foram retirados. Não é...
Não é só...
Existe um painel que foi tirado inteiro.
É, pois é.
Você sabe? Assim,
reconstrução, né?
É uma reconstrução.
Uma releitura, sei lá.
Tudo bem o cara fazer isso, porque acho que é como se você fosse um cantor.
Claro.
E tivesse gravado uma primeira versão e fosse fazer uma versão acústica. Não é a mesma coisa. Uma música acústica e uma música ao vivo, né?
É, não é. Não, elétrica, né?
Não é a mesma estrutura. Eu acho muito interessante essa parte, só que tem outras coisas legais também. Porque os painéis, por exemplo, ele tinha quadrinhos longos que ele cortou as laterais pra encaixar no formato pequeno.
Aí, ó.
Daí, se
aí você perdeu o cenário.
Você tá cortando o cenário, você tá fazendo... Aí tinha uns quadrinhos também que eu achava legal, que ele pegava o painel, cortava no meio, e daí você tinha a impressão que tinha dois quadrinhos diferentes, mas eram o mesmo. Só que tava cortado em duas partes,
bem.
Em duas metades. Então, tem umas curiosidades aí de produção.
Não, assim, e a própria ideia dele de, ah, não, isso vale um quadrinho só, né? O que vale é o quadrinho, é a unidade e tal... Mas quando você vai pegar o último livro dele, que é o Luz de Niterói, tem um momento muito importante, que a gente não vai falar, que você tem um clímax de suspense que ele se resolve só na virada de página. Então ele também pensou a virada de página. E esse, e eu não vou dar o spoiler aqui, porque é uma coisa muito importante, não vou dar o spoiler mesmo, mas se isso fosse feito na mesma página, a história não funcionaria tão bem. Ela funcionou muito bem, porque você chega no final de uma página tenso, achando, e agora? E quando você vira, tem o desfecho.
Sim.
Né? Então, por mais que ele fale isso, ele também usa dessa artimanha, que é uma artimanha muito interessante, né?
É, porque se você tá acompanhando a gente, se você curte quadrinhos, essa é uma coisa que é legal de falar. O painel, o quadrinho mesmo, cada quadrinho tem a sua informação, tem uma quantidade de informação, tem o personagem, o jeito que ele foi desenhado, o que ele tá fazendo, né, a relação entre o texto e a imagem. Mas quando você coloca disposto na página, a página também trabalha, né? A página Exatamente. Toda, se você tem uma, que a gente chama de página dupla, né? A página par e ímpar, uma do lado da outra, assim, você pode construir toda uma relação de significados, um painel pode conversar com o que está na outra página.
Claro.
Então, o quadrinho tem essa coisa, né, que é interessante de visualizar. Seria mais interessante, se você quer ter uma noção dessas coisas, é legal você dar uma olhada no nosso canal no YouTube também.
É verdade.
Porque daí lá, a gente, muitas vezes a gente está falando dos quadrinhos e a gente abre para
mostra, pra, né, mostrar na tela.
Coisas, assim. Porque o palavrório aqui, realmente, às vezes a
falta imagem, elemento, né? Falta elemento da imagem.
Falta imagem. Mas é interessante, só para fechar o livrinho da Fidelidade do Fabiano Gorila, que foi esse primeiro dele, eram 3 contos, né? Aí esse Fidelidade do Fabiano Gorila, ele é importante porque, tipo, é a história do pai dele.
Sim.
E ele conta ali, ele dá um pseudônimo pro pai, né, e tal, assim, mas é a história, tipo, uma história real, assim, que o pai dele foi fazer que, aliás, a trama é muito legal, né? O pai dele vai fazer um teste, ele trabalha, tinha a fábrica de tecido, a fábrica de tecido onde ele trabalhava tinha um time de futebol, né? A gente tá falando de 1950.
Sim.
Né? Você que é historiador, Getúlio morre em...
Getúlio, 54, eu acho. Deixa eu lembrar. 30, acho que é. Ou ele volta ao poder em 54... Não, acho que é 54.
Na década de 50, Getúlio morre. Isso dá pra afirmar, sim.
Sim, sim, sim.
Desculpa a minha falha, eu não sei. Mas eu tô com historiador aqui do meu lado.
Eu sou historiador também, não sei. Tudo bem.
Mas daí, tipo, e o cara vai fazer um teste num time grande do Rio, e bem no dia que o Getúlio se suicidou, é o dia, amanhã seguinte é o suicídio do Getúlio. Então tá tendo tumulto na rua, e ele retrata esses tumultos, e cara, é muito legal, é muito bom.
É que como tudo que o Marcelo faz, é muito bom, né? Ele tem uma capacidade, assim...
A gente vai falar mais no próximo bloco, pessoal.
Isso aí.
Até breve.
Adiós.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.